Olá, bem-vindos à nona edição do Product on the Rocks. Eu sou o Roberto Machado, tenho comigo também aqui o Martinho Aragão. Martinho, diz olá às pessoas.
Olá.
Hoje connosco temos o Tiago Pedras, um amigo de longa data. Eu vou começar por introduzir a longa lista de achievements do Tiago. O Tiago trabalha em web design e desenvolvimento desde 1998, quase quando eu estava a nascer. Posteriormente começou o seu próprio estudo de web design em 2007, chamado TPWD, que foi adquirido mais tarde pela Surreal, uma empresa do Reino Unido, onde ele teve a oportunidade de trabalhar como Digital Design Director. O Tiago também é muito conhecido na praça pública por ser o fundador da Digital School, uma escola internacional para digital design. E também teve o prazer de ser professor na ESAD durante mais de 10 anos. Neste momento, o Tiago é Senior UX Designer na Gineta, uma empresa baseada em Zurique, mas também com uma presença em Portugal. E Tiago, eu sei que tu, nos últimos anos e na última experiência profissional antes da Gineta, tiveste a oportunidade de trabalhar como Product Manager ou pelo menos fazer parte do trabalho de um Product Manager. Mas a tua carreira tem sido quase toda em Web Design e nos últimos anos, sem dúvida, muito focada em UX.
Uhum.
E esse é precisamente o tema que tu escolheste para falarmos hoje, esta interseção entre UX e Product Management. E aproveito para te passar agora a palavra para nos explicares um bocadinho mais sobre porque é que trouxeste este tema e a tua visão sobre ele. E posteriormente iniciaremos a nossa conversa. Muito obrigado por teres aceito o convite.
Obrigado eu, Roberto Martinho. Sim, de facto, na minha anterior empresa tive uma interseção. Eles na altura estavam à procura de um designer, nem sequer especificaram muito bem o que é que estavam à procura, mas o que é certo é que depois em conversa acabamos por perceber que havia uma outra posição que era não só mais importante para a empresa, mas também, no fundo, mais relevante para aquilo que eu sabia fazer e que eu gostava de fazer, que seria muito mais do que simplesmente criar protótipos, seria ajudar a empresa e ajudar a empresa a definir um rumo, ajudar a empresa a limpar a casa. E, no fundo, foi um bocado disso que aconteceu ao longo do tempo, muito antes de eu conseguir sequer pôr um dedo no interface durante largos meses dos 12 em que lá estive, foi trabalho de limpeza. Aquela posição acabou por ser muito interessante para mim, muito desafiante, mas acima de tudo eu acho que foi um fit muito bom com tudo aquilo que eu tinha feito até à data, porque não só o meu foco estava de facto nessa fase já a ser em UX design de há uns anos para cá, como eu conhecia alguma coisa da indústria em que eles se moviam, que é a indústria dos vinhos. E para além disso, todo o trabalho que eu tinha feito anteriormente, inclusive na Surreal, a ajudar startups a lançarem-se e a perceber do ponto de vista estratégico o que é que realmente importa, foram de facto os três pilares que eu acho que fizeram de mim um ótimo candidato na altura para a empresa. A empresa chama-se Bottle Books, já agora, se quiserem dar uma vista de olhos. É uma empresa que, para contexto, tem uma plataforma que ajuda a pôr em contacto os produtores de vinho, que têm muitos e muitos dados sobre os seus produtos, e retalhistas e organizadores de eventos que precisam desses dados. Os organizadores de eventos poderão estar a montar um catálogo para um determinado evento, precisam obviamente todos esses dados bem catalogados. Um retalhista poderá estar a atualizar a sua base de dados interna ou lançar uma loja online. E só para vocês perceberem, antes desta empresa existir, havia de facto quem tivesse tentado resolver o problema, mas muitas das vezes estas comunicações ainda eram feitas com base em e-mail e folhas de Excel. Ou seja, imaginem a diferença nestas estruturas das folhas de Excel, o caos que não deveria causar. Quando eu cheguei lá, eles já tinham um produto, o produto estava um bocadinho como é que eu ia dizer, mutante, tinha muitas faces, era difícil de explicar. Eu lembro-me que eu não tive um único pitch por parte do COO ou do CEO que demorasse menos de meia hora, 45 minutos a explicarem-me o que é que a empresa fazia. E isso causou-me alguma confusão, mas por outro lado, estas explicações que eles davam eram muito curiosas porque vinham sempre de mãos dadas com, não vou dizer queixas, mas com a apontarem bastantes coisas que não estavam a funcionar bem no produto. E eu fartei-me de tirar notas logo nas primeiras vezes que nos sentamos, ainda nem sequer tinha sido contratado. Então, quando eu chego, apesar de inicialmente ter sido contratado para a posição de Product Manager, acabou por ser quase uma desculpa para me dar acesso ao salário que eu na altura tinha pedido e às condições de quase autonomia que eu achava que faziam sentido. Ou seja, eles puseram-me nessa posição, mas sem total certeza do que estavam a fazer, diria eu. E o que é certo é que depois eu comecei a perceber que, de facto, era de um Product Manager que eles estavam a precisar. Comecei a ler sobre o assunto, comecei a tentar perceber, ok, o que é que será expectável de mim nesta posição, sempre sabendo que tinha na mesma a missão de melhorar o produto, de otimizar as interfaces, etc. E então, começo a tentar perceber qual é que é a visão da empresa. E a visão da empresa, mais uma vez, era muito nebulosa, difícil de descrever. E muito rapidamente, após, diria, a primeira semana de trabalho, eu lembro-me que ao final da primeira semana de trabalho nós já estávamos a ter uma chamada, a empresa era praticamente toda remota, eles têm um escritório na UPTEC no Porto, mas praticamente só está lá a equipa de suporte e a equipa de development, a equipa de produto na qual eu estava inserido. Mas CTO, CEO, equipa de vendas, etc., está tudo remoto. E lembro-me que tive uma reunião ao final da primeira semana logo para apresentar aquilo que eu achava que era um blueprint muito básico daquilo que poderia ser o roadmap. E basicamente o meu roadmap tinha três fases, era muito simples. Era, primeira fase, limpar o que temos e otimizar, provavelmente, inclusive, lembro-me que tinha na lista, remover coisas que não precisamos. Ou seja, tudo que fossem funcionalidades estranhas que tinham sido adicionadas sem grande critério, lixo, tirá-las da frente, guardá-las na gaveta, whatever. Uma fase 2 seria uma fase de otimização do que tínhamos, ou seja, de crescimento, e depois uma fase 3ª seria de repensarmos todo o modelo. E tudo isto porque eles tinham alguma visão de a Bottlebook se vir a tornar uma coisa bastante diferente, quase um marketplace e uma série de outras ideias que eles tinham malucas. E então tínhamos, no fundo, um plano de short, mid e long term. E com isto, começou então toda uma aventura de tentar perceber como é que iríamos conseguir dar clareza àquilo que a Bottlebook se fazia. E grande parte do meu trabalho, numa fase inicial, foi definir como é que a empresa funcionava, definir como é que o produto funcionava, mapear tudo isso. Tinha uma parede enorme por minha conta no escritório cheia de post-its e de folhas A4 lá coladas. E depois de conseguir fazer esse mapear, comecei então a perceber quais eram os problemas. E foi a partir daí que fomos avançando pé ante pé, no sentido de clarificar a coisa. Quando saí, passado um ano, eles tinham não só um backlog bastante grande de design, mas também tinham uma visão muito mais simples e muito mais polida daquilo que a empresa era e do valor que podia aportar.
Acho que já nos deste um contexto bastante alargado sobre esse percurso e sobre essas distinções do trabalho e impacto que esse mesmo teve. Eu acho que uma das coisas, e se calhar para começar também de uma maneira fácil, de certa forma, qual é que tu dirias que é, com base no percurso que tu fizeste, no que aprendeste, por exemplo, das diferentes funções e das diferentes áreas, que é a linha que separa um UX designer, um user researcher e um product manager?
Lá está. Será que são linhas? Será que são zonas ténues de sobreposição entre as áreas? Eu devo dizer que se não fosse o meu background em UX, eu não sei se teria capacidade de fazer um trabalho que fosse muito além desta primeira fase que eu vos disse, de criar um roadmap, de, no fundo, tentar chegar a um consenso entre todas as vozes dentro da empresa. Quando, na verdade, depois todo o trabalho que foi feito daí para a frente foi um trabalho bastante mais pragmático. Eu, de facto, estava a vestir a camisola do PM, mas aquilo que eu estava a fazer na prática era user research e era UX. UX porque eles me contrataram para isso, ou seja, eventualmente a parte de prototipagem, etc., era necessária, e talvez aí o PM não precisasse de chegar tanto. Ou seja, não me parece que o PM tenha que ter a capacidade de visualizar, de imaginar como é que o produto é. Se o tiver, e se tiver a capacidade de, nem que seja num guardanapo, rabiscar mais ou menos como é que vê as coisas, para, em conversa, chegar a algo, acho bem. Mas não tem necessariamente a capacidade de fazer os protótipos, sobretudo mais próximos da alta fidelidade, que eu acabei por fazer. Já a parte de UX Research, acho fantástico que um PM possa ter isso. Se a empresa não tiver researchers ou pessoas que façam pesquisa, será provavelmente responsabilidade do PM tomar decisões que devem ser baseadas em pesquisa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós tomarmos decisões de o produto vai ser assim, vai funcionar assado e vai ser cor-de-rosa. Porque simplesmente acordamos um dia e nos apetece que assim seja, ou porque o CEO assim pede, é provavelmente muito má política em qualquer startup. É meio caminho para falharmos. Aquilo que nós temos que fazer é abrir os nossos horizontes, quer a nível de quais são as possibilidades das formas nas quais as coisas podem funcionar, há muitas, e quais são também as formas pelas quais as coisas não vão funcionar. E se mantivermos esta mente aberta para irmos lá fora, falarmos com as pessoas, darmos-nos ao trabalho e ao tempo de nos sentarmos com elas e de as ouvirmos e de percebermos como é que é o dia-a-dia delas, ou seja, não é só perguntar-lhes qual é a sua opinião afinal sobre a nossa empresa e ser muito direto, mas sim realmente percebemos como é que é o lado delas. Se nós ouvirmos isso, vamos recolher muito material valioso. E eu acho que, vou deixar isto se calhar em tom de pergunta, como é que é possível um product manager ou já agora alguém que tome decisões de roadmap e de âmbito, scope do produto, como é que é possível que alguém nessa posição tome qualquer decisão que seja sem conhecer o contexto dos utilizadores, sem conhecer a realidade dos utilizadores, sem questionar o que é que realmente sabe e que provas é que tem, que números, que métricas, que evidências é que tem para provar que X coisa deve ser feita de determinada maneira. E nesse aspecto eu acho que é extremamente valioso se o PM de facto souber fazer research, se perceber de research, quer para fazê-la ele próprio ou ela própria, quer para colaborar com pessoas que o façam e saber fazer as perguntas certas. Não sei se respondi à tua pergunta, de certa forma.
Respondeste completamente. Eu no fundo concordo precisamente com o que estás a dizer, que é para tomar decisões corretas é preciso existir conhecimento e informação associado ao research e aos utilizadores. Se essa informação vem do próprio ou de uma equipa que existe à volta, aí a questão já vai depender provavelmente mais da própria equipa, do formato, da quantidade de pessoas, mas se calhar essa linha não é uma linha, é um conjunto de áreas que existe um cruzamento e em que normalmente um product manager está precisamente nessa zona do cruzamento, em que não se consegue focar completamente só numa das áreas, e que geralmente essas outras funções muitas vezes permitem um foco. Por exemplo, o caso de user research, acaba por ser uma função que está muito focada claramente no que a própria palavra diz. Já um product manager acaba por ter um cruzamento grande. Se calhar agora fazendo uma passagem desta questão para uma seguinte, que é, tu mencionaste nesse percurso, quando estavas como gestor de produto e com esse cruzamento com a experiência que tu tinhas tido antes, e tiveste um produto que já tinha uma história grande, que havia uma dificuldade grande de apresentação do mesmo produto, uma das coisas que decidiram era fazer um conjunto de alterações a curto, médio e longo prazo, que implicavam quase repensar o próprio produto, se que funcionalidades é que faziam sentido. E mesmo particularmente, eu acho que era importante destacar esta parte e gostava de que explicasses um bocado melhor como foi a receptividade de tomar a decisão de vamos cortar coisas do que o produto tinha, ou seja, trabalho e esforço que existiu que não faz sentido. Pergunto isto particularmente porque quando se fala deste tipo de área tende a ser algo que as pessoas têm mais dificuldade em aceitar, porque no fundo estamos a dizer vamos deitar trabalho ao lixo.
Sabes que houve um pormenor que jogou a meu favor nessa transição, ou seja, eu ainda não vos contei esses pormenores, mas a transição aconteceu, nós conseguimos de facto, sobretudo a fase 1 e a fase 2 desse roadmap, implementá-las, a limpeza inicial e a simplificação e depois a escala. Aquilo, uma das coisas que eu acho que funcionou muito bem para este processo foi uma coisa muito simples. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha feito um mês de pausa. Ou seja, eu estava completamente relaxado, estava muito pouco estressado, tive a sorte de... tinha largado a minha empresa anterior, mas já tinha falado com eles e já sabia que ia começar esse projeto. Isto deu-me a clareza suficiente para comunicar com eles, com a equipa, quando lá cheguei, de uma forma bastante despreocupada. Ou seja, eu não vinha estressado, eu não vinha com grandes agendas e consegui lidar com eles de uma forma muito neutra. E isso faz com que, no momento em que, mais tarde, depois de eu mapear tudo, depois de eu perceber exatamente o que é que tínhamos, porquê, como é que funcionava, etc., quando chega a altura de eu questionar porquê é que, será que isto é necessário, isto sendo uma feature ou uma parte da aplicação, a resposta depois também não ser muito emocionalmente carregada. Quando tu falas de chegar a uma empresa, vem um gajo de fora, um gajo novo, que não assistiu aos últimos X anos da empresa, não sabe o quanto custou construir e chegar-se onde está, e de repente chega, e só porque vem com clareza de fora, questiona e diz, ok, vamos mudar tudo, isto pode ser muitas vezes mal entendido. No entanto, se as pessoas sentirem que foram ouvidas e que, e se tu disseres, não sou eu que estou a dizer, são os utilizadores, ou seja, se tu tiveres números para provar que de facto tens ali coisas a mais, quanto mais não seja o teu número, pode ser o número de features e o número de coisas, ou o número de itens no ecrã, que um utilizador tem à sua disposição em determinado momento. E depois cria-se ali um argumento contra o ruído para o utilizador. Se tu conseguires utilizar os argumentos certos e conseguires ter maturidade suficiente para te distanciares emocionalmente destas questões, a comunicação com uma equipa vai muito mais além. E houve muitos momentos em que eu senti que as pessoas depois estavam a entrar numa posição mais defensiva porque demoraram não sei quanto tempo a lançar aquilo, porque já tentaram de tudo para resolver aquele problema. Mas se tu mantiveres essa frieza, que às vezes é difícil, essas coisas conseguem-se fazer. E eu digo que aquele mês que eu estive parado me ajudou, porque ajudou mesmo. Eu acho que se entrasse hoje, por exemplo, naquele mesmo contexto, se calhar estava lá numa de vamos lá, ok, vamos lá fazer isto, foi para isto que me contrataram, estou aqui cheio de stress e não sei o que mais, tenho uma lista de coisas para fazer. E muitas das vezes a forma de se conseguir fazer as coisas bem feitas tem a ver simplesmente com estes fatores humanos que às vezes nós não ponderamos. Obviamente que a minha capacidade de mediação, de fazer workshops e de uma série de outras coisas que vieram do lado do UX também ajudaram. Para te falar de um pormenor, vou-te contar uma história muito curta só para terminar este ponto. Eu comecei em... O meu contrato oficialmente começava em agosto. E, no entanto, como eu já tinha estado aquele período longo parado, eu sugeri-lhes começar um bocadinho mais cedo. Então, 15 de julho, já comecei a aparecer lá na empresa e começamos a fazer umas coisas. Inclusive, porque logo no início de agosto havia um encontro de toda a gente da empresa, eram cerca de 15 pessoas na altura, e vinham todos ao Porto. Estava bom tempo, faziam um retirozinho, e falavam sobre coisas importantes durante uma semana. E eles perguntaram-me se eu não queria organizar um workshop qualquer também, para dar início quase a uma fase nova da empresa. E eu, ok, pronto, então comecei a ir uns dias mais cedo, a perceber tudo e a fazer muitas questões. E então, quando chegou a altura do workshop, eu tinha percebido uma coisa. Tinha uma suspeita que grande parte dos problemas que nós tínhamos no interface, ou melhor, nos processos que o interface estava a tentar implementar na forma de fazer as coisas, tinham a ver com romano quase, com a forma como as pessoas comunicam. Ou seja, tu tinhas aqui esta ferramenta à frente, tinhas esta interface entre os dois públicos, mas na prática não é que o interface estivesse mal construído. E então eu criei uma teoria que era, eu acho que mesmo com a Bottlebooks, mesmo com esta interface que veio melhorar as coisas, mesmo que as pessoas estivessem sentadas frente a frente, cada uma com o seu computador, e pudessem dizer uma à outra o que é que precisavam que a outra fizesse do seu lado, quase como um jogo de batalha naval, que mesmo assim as pessoas não se iam entender. E então o que é que eu fiz? Num dos dias do workshop, primeiro, o workshop foi muito virado para clareza na comunicação e uma série de outras coisas, fiz uma série de exercícios, fiz o Marshmallow Challenge, não sei se vocês já ouviram falar, e depois, a determinada altura, pedi dois voluntários, e então eram ambos da equipa de vendas, ou seja, pessoas que estão muito na frente de batalha, conhecem os clientes, etc. E sentei-os frente a frente e pus toda a gente a observar. Então, expliquei o exercício a toda a gente. Disse-lhes, tu vais ser o retalhista, tu vais ser o produtor de vinho. Tu, produtor de vinho, tens aqui uma folha de Excel e tu, retalhista, precisas de X dados. E eu dei-lhes indicações. Dei-lhes indicações específicas sobre o que é que tinha que acontecer. Mas, basicamente, não lhes dei mais indicações sobre como é que poderiam passar os dados de um computador para o outro, por exemplo. Tipo, tinham internet, tinham pênis USB, podiam fazer o que eles quisessem. Mas, ao fim de X minutos, aqueles dados tinham que passar para o outro lado, que era o propósito da própria plataforma. E, naquele caso, eles só tinham, então, duas folhas de Excel. E, então, o retalhista tinha uma folha de Excel com as colunas que precisava de preencher e os nomes dos vinhos que precisava de preencher. E o outro tinha com todos os vinhos que tinha, que eram 20, e com outras colunas. Ou seja, eu estava ali a tentar imitar um bocadinho o mundo real. As colunas nem sempre batem certo. Os dados nem sempre batem certo. O retalhista, às vezes, se calhar está a pedir uma variável, uma propriedade, que nem todos os produtores têm. E aquele podia não ter. Ou seja, todos os problemas que eu tinha ouvido falar durante aquele tempo, porque é que as coisas falhavam, sobretudo com a equipa de suporte. A equipa de suporte, então, alimentou-me esta ideia, que foi uma coisa maravilhosa. E dei-lhes, então, X minutos. Vocês não estão a imaginar o quão hilariante foi. A equipa estava toda a tentar controlar-se para não se partir a rir, porque eles não se conseguiram entender. Um estava-se a fazer de duro e a dizer, não, isto tem que ser feito à minha maneira. E o outro estava a dizer, eu não quero saber, eu tenho que ter estes dados aqui. E estavam quase a encarnar as personagens, mas de certa forma, aquilo não funcionou. Eles pura e simplesmente não conseguiram. Só passado imenso tempo é que eles disseram, pronto, então, diz-me lá qual é o vinho que queres. Ele dizia, é o vinho, não sei quê, de 2000, colheita de 2017. E ele punha-se a olhar para aquilo e dizia, nós só temos 2018. Toda uma série de problemas. E tudo isto para dizer o quê? Que, na prática, estes problemas de comunicação, muitas vezes, são muito mais pesados e impactantes do que aquilo que a gente possa pensar. E, por outro lado, que se não houver também noção de uma certa falta de clareza ou de todos os fatores que possam influenciar a vida de uma startup, os seus clientes, etc., muitas das vezes de nada te adianta também questionar, temos esta feature, não temos. Ou seja, eram problemas bastante profundos. Mais uma vez, acho que divaguei um bocadinho fora do âmbito da pergunta.
Sem problema nenhum, acho que foi bastante interessante ouvir toda a história e como tu puseste essa equipa em concreto a procurar soluções ou a tentar identificar quais é que eram os problemas raiz, e isso é muito interessante. Eu acho que se tivéssemos que resumir aqui qual é que é a essência que um Product Manager traz para uma equipa e depois qual é que é a essência que um UX Designer pode trazer, encaixa muito naquilo que tu acabaste de escrever. Em UX, tu tentas ir à raiz dos problemas através da comunicação com utilizadores e pesquisa, etc. Product Manager poderá ter de fazer isso, mas se conseguir delegar essa parte, foca-se na componente de alinhar equipas e de tomar decisões baseado nessa informação. Eu acho que é isso que é muito interessante. Se existir capacidade de termos os dois papéis e ter especialistas nos dois papéis, tanto melhor. No entanto, eu acredito sempre que tanto um product manager poderá tocar na componente de UX, se conseguir desenvolver essas capacidades ou se já estiver de base, como o contrário pode acontecer. Da mesma forma como um developer muitas vezes tem a capacidade, porque tem os social skills e tem a aptidão e o interesse em aprender skills de product management e consegue fazê-lo. E isso é muito interessante vermos que estes papéis todos se interagem uns com os outros. E é por isso que há aquela piada que é impossível fazer um keynote sobre product management sem usar um diagrama de Venn. Porque tu tens que ter um diagrama de Venn em todas as apresentações que envolvam product management, porque é mesmo isso, é uma interseção de coisas. Vamos aqui fazer a nossa pausa para intervalo. Na verdade, Tiago, obrigado por tudo aquilo que nos deste, mas esta é a parte mais importante do podcast, é isto que nos traz aqui, que é o nosso whisky. Hoje cabe a mim dar aqui o mote para o licor que nos está a acompanhar. E estamos a beber um whisky que eu conheci há muito pouco tempo, mas estou apaixonado por ele e tem-me acompanhado em muitas noites durante esta pandemia. Não é que eu beba todas as noites, seja um alcoólico, não vou pelo menos assumi-lo aqui em público. Mas é um Glenkinchie de 12 anos, um whisky escocês, que é muito suave, muito baseado em cereais, maçã, limão. Um sabor muito, muito interessante de mel, e tem também um travo a cascas de carvalho que eu gosto muito, e é um whisky que depois de jantar, se quiseres beber ali um bocadinho do whisky para fechar o dia, sem dúvida que é uma excelente escolha e está a ser ótimo aqui durante a gravação deste podcast e para acompanhar esta conversa. Vamos então à nossa segunda parte. Nós aqui na segunda parte, eu acho que era interessante tentarmos aprofundar onde é que esta interseção pode correr menos bem. E aqui se calhar será um bocadinho a tentar picar aqui um bocadinho o Tiago para nos falar de experiências menos positivas. Tanto eu como o Martinho nunca fomos UX designers, trabalhamos com alguns e temos tido a nossa experiência em tentar perceber como comunicar com UX designers. Tiago, eu a ti faço-te a pergunta oposta, que é, na tua experiência, quando tiveste que trabalhar com gestores de produto, onde é que foi difícil colocares a tua posição como UX designer e onde é que tu sentiste que a comunicação, de certa forma, quebrava um bocado? E o que é que nós podemos fazer para evitar isso mesmo?
Houve alguns casos, ainda na Bottle Books, se eu estava nesse momento com o chapéu de UXer ou com o chapéu de PM, não sei, mas houve vários casos em que um dos meus principais pontos de contacto na equipa era o nosso COO, Chief Operating Officer. Ele, no fundo, dirigia a equipa de support, ou seja, era a equipa que estava a dar a cara para tudo o que corria mal, no fundo. E cada vez que era preciso chegar ali com algum músculo às empresas para os ajudar, para fazer trabalho manual, ou seja, algo que há um Excel qualquer que não estava bem preparado, então eles tocam a fazer aquilo à mão. Era uma pessoa que sofria imenso com as coisas que não funcionavam bem na empresa. houve vários momentos em que eu estava a discutir ou a debater com ele, a fazermos X coisa ou não fazermos, e o que é que, qual era o mal daquilo tudo, vários assuntos, mas lembro-me que houve vários momentos em que ele me fez o mesmo comentário, que era que eu estava a ser demasiado analítico em relação às coisas, que na prática ele achava que as coisas não davam para se avaliar, para se encontrar padrões na forma como as coisas realmente estavam a acontecer. E senti que, se eu anteriormente estava a falar da necessidade de comunicação clara, senti que houve esses momentos em que a comunicação não estava a acontecer muito bem. E eu acho que, em parte, tinha a ver com alguma necessidade natural das startups de se fazerem as coisas rápido, de às vezes estarmos tão preocupados com a lista de afazeres, com o backlog, com tudo o que temos para fazer, que custa às pessoas pararem para raciocinar sobre determinadas coisas. E isso foi um dos momentos em que eu senti que é difícil estar a fazer trabalho estratégico e é difícil estar a seres o guardião do roadmap e o guardião dos interesses do utilizador, quando depois lá dentro os teus stakeholders estão com uma pressão enorme sobre outras coisas. E eu digo isto constantemente aos meus alunos, até em relação a ser UX designers. Um UX designer é, de certa forma, o guardião dos interesses do utilizador. O PM, a meu ver, acaba por ser uma personagem que ainda está mais dividida entre os dois lados, entre o business e entre os utilizadores. Ou seja, se toda a gente aqui neste podcast concordar que para se fazer um bom produto temos de considerar os interesses dos utilizadores, porque senão eles não nos compram o produto, senão eles não o usam, então é necessário conseguirmos esse equilíbrio muito bom entre os dois lados, entre os objetivos de negócio e aquilo que o utilizador quer. Foi-me muito difícil, mais uma vez, conseguir fazer esse equilíbrio. E, anteriormente, numa outra empresa, senti muitas das vezes também a dificuldade em, enquanto designer, falar, não era necessariamente com PMs, mas com as posições que estavam a fazer, e explicar-lhes porque é que determinada problemática, que poderia ser quase micro no grand scheme of things, não é? no plano geral, era importante, porque é que isso poderia impactar a utilização. Quando tu estás pressionadíssimo por investidores, por quem quer que seja, por utilizadores, etc., estás a pensar nos cifrões que vais perder ou que vais ganhar, etc., é muito difícil às vezes tu conseguir chegar a essa escala micro. E eu acho que um bom PM, ou já agora um bom CEO, alguém que esteja nesta interseção, é alguém que tem paciência e flexibilidade mental e disponibilidade mental para andar neste espectro de preocupações, as muito grandes e às vezes as muito pequenas. E é por isso que eu acho que muitos dos bons CEOs são pessoas completamente obcecadas, pessoas quase sem vida pessoal, não é? Que conseguem, inclusive, estar ali a trabalhar com os seus funcionários num dia e no outro estar a fazer grandes planos com quem quer que queira investir na empresa. E do outro lado do espectro, tens que ter pessoas que se preocupem com estes pormenores, a meu ver. O PM, de um ponto de vista mais estratégico, de antecipar grandes problemas do ponto de vista de product market fit, de lançamento, de perceber se as coisas são execuíveis também juntamente com a equipa de produto. Se pensares depois enquanto UX designer, já estás a pensar mais no lado exterior, se as pessoas vão utilizar isto, se isto vai funcionar, se vão perceber, etc. Mas em ambos os casos, mais uma vez, eu acho que são preocupações importantes, são muitas das vezes difíceis de conciliar. E haver alguém lá no meio depois que seja capaz de perceber que tudo isto é importante é, diria, raro, difícil.
Sem dúvida. Eu penso que, só para complementar aquilo que estavas a dizer, a maior dificuldade que eu tenho sentido é que também são duas áreas muito recentes. Tanto UX como Product Management são duas áreas que têm, diria que, menos duas décadas de vida. E isso faz com que não haja muita coisa que estejamos a procurar e inclusive a tentar perceber como é que esse trabalho é realmente bem feito. E o que eu acho é que, como ambas as áreas, ainda há muito pouca gente com formação de base nelas e acaba por ser uma evolução a partir de outras áreas, há muitos maus vícios que nós trazemos. E uma das maiores dificuldades que eu tenho sentido com o UX design é os maus vícios que muitos trazem de serem designers tipicamente gráficos ou digitais, não importa. E por isso é que nós temos visto muitos UX designers que vêm até de áreas como a psicologia e outras áreas menos ortodoxas que acabam por ter mais facilidade de navegar este mundo. E product management é um bocadinho igual. E eu penso que hoje em dia já começamos a ter uma harmonia muito maior e acabamos por ter esta separação de papéis muito mais bem definida. PM foca-se nessa interseção entre negócio, UX, development, confia num UX designer para o ajudar com a pesquisa, com a procura de informação, com o teste dos utilizadores, com conversar com pessoas, e temos ali o product manager depois a alinhar com o resto da equipe. Portanto, queria só complementar, e Martinho, passo agora para ti, tenho certeza que também tens coisas a dizer sobre isto.
Uma das citações que eu acho que é bastante interessante no trabalho de um gestor de produtos, e que pelo menos eu acho mesmo que consegue representar a certo nível esse trabalho, é que o gestor de produto representa quem não está naquela mesa de negociação, num espaço na definição do produto. Por exemplo, se não estiver lá um engenheiro, então vai representar a equipe de desenvolvimento, vai falar sobre o esforço e vai depois transmitir essa informação a essas pessoas. E o que geralmente acontece é que quem não está lá é o utilizador. E, portanto, acaba por cair sob a responsabilidade de um gestor de produto de representar o utilizador. E eu acho que isto é particularmente importante, sabendo que muitas vezes o gestor de produto trabalha sem existir um UX ou User Researcher. E precisamente como estavas a falar, Roberto, como na maior parte dos casos existe, a função vem das pessoas que têm design, sinto que há muito facilmente um conflito entre o gestor de produto que necessita e pretende representar o utilizador, mas que se calhar, como também Tiago estavas a falar, não tem o tempo ou a capacidade de se focar naquele assunto, e também este designer ou a pessoa que pode aparecer ali, que se calhar já tem uma noção maior, e que muitas vezes isto leva a muito conflito, precisamente porque, apesar de tudo, particularmente a função do gestor de produto, é muito incoerente. Não há um alinhamento sobre qual é de facto a função. Apesar de concordar com os dois quando falamos que um gestor de produto está ali na interseção, quando se fala da maior responsabilidade de um gestor de produto é de representar e preocupar-se com o utilizador, de falar sobre os problemas, porque precisa disso para definir a nível estratégico. E que a maior parte dos gestores de produto não trabalha tanto sobre uma perspectiva estratégica. Se falarmos sobre os head of product ou equipas maiores, as pessoas com mais critério, ou se uma equipa mais pequena só uma pessoa, sim. Mas a maior parte dos PMs trabalham num nível mais pequeno, diretamente com o utilizador. E eu acho que muitas vezes há conflitos associados a estas duas funções.
Sim, sem dúvida. E não só há muitos conflitos por causa da... Aliás, os conflitos centram-se, diria eu, a maior parte das vezes, por uma grande falta de clareza sobre quais é que são, afinal, as responsabilidades destas job positions, destes cargos. Uma das coisas que eu tento fazer para compensar um bocadinho isto, tem a ver com o trabalho que faço na educação. Eu, como o Roberto disse, o meu trabalho tem sido muito focado na Digital School, e os meus alunos são, neste momento, todos focados em UX. Mas eu não faço questão de treinar só designers. Para mim, estas pessoas vêm de backgrounds diversos, quase sempre, Tenho neste momento 5 alunos, um deles é designer gráfico de formação, todos os outros são de áreas diferentes, e isso tem a ver com o facto de não é um requisito hoje em dia para se fazer este tipo de trabalho tão abstrato, tão conceptual e tão estratégico, não é o mais importante. O mais importante não é saberes fazer um bom protótipo no final. E como tal, porque muitas das vezes aquilo que faz falta numa empresa não é só um designer que saiba executar esse protótipo, mas que sobretudo depois consiga dar uma perninha para este lado mais estratégico, talvez por aí eu sempre fiz questão de explicar aos meus alunos, atenção, vocês enquanto UX designers podem trabalhar de duas formas, ou em agência, e vão estar constantemente a rodar de projeto para projeto, ou em produto. E em produto vocês vão ter que ter uma atitude diferente. E quase sempre, se eu tenho que dar um exemplo sobre como é que se aplica determinada metodologia ou para que serve determinada coisa, eu quase sempre falo em produtos. Eu nunca, ou quase nunca, refiro aquilo que será a aplicação do UX a desenhar um website, por exemplo, ou uma landing page. Quase sempre eu foco-me numa perspectiva de produto. E por causa disso, eu acabo por também depois empurrá-los para outras áreas complementares que vão ser muito importantes. Desde logo o desenvolvimento pessoal e a capacidade de comunicação, como eu já fui falando, mas também perceberem de negócio. Quando estão depois a trabalhar em projetos, eu obrigo-os a compreender essa parte. Eu obrigo-os a porem-se no lugar do CEO ou de quem quer que esteja à frente da empresa para perceberem que, atenção, nós não estamos a fazer isto só para agradar aos utilizadores. É muito importante que vocês percebam o resto. E, portanto, tudo isto para falar desta, mais uma vez, desta dissolução quase de barreiras entre as várias, entre as várias posições e que, tal como o Roberto disse logo desde o início, tudo isto é muito recente, ambas as posições são recentes, as empresas ainda não sabem muito bem o que é que precisam, mesmo que definam dois ou três motivos pelos quais precisam de contratar um PM, se calhar não vão ser capazes de dizer ao PM exatamente como querem que trabalhe ou o que querem que faça. Eu tenho a certeza que vocês viram isto noutras empresas, certo? Noutros casos.
Sem dúvida, Tiago. Eu, na minha experiência, já tive várias experiências com projetos diferentes e com founders diferentes, ainda não é fácil explicar porque é que é necessário ter um Product Manager numa equipa, assim como não é fácil explicar porque é que temos que ter UX num projeto. A inclinação mais óbvia para quem está a criar algo e vem, de, por exemplo, de um mundo diferente e nunca passou pela experiência de criar uma startup, é que eu quero alguém que me faça algo bonito, alguém que me implemente essa coisa bonita e depois eu vou vendê-la. Esta é a timeline que as pessoas trazem na cabeça. E aquilo que nós temos que desconstruir é que, tu não, primeiro é explicar, tu não sabes exatamente o que é preciso construir, tu tens uma ideia, eu também posso ter uma, aquela pessoa pode ter outra, mas nós precisamos fazer um trabalho extensivo de ir ao encontro dos nossos utilizadores, perceber a fundo onde é que estão as dores deles e a partir daí vamos melhorar a tua ideia para que ela realmente tenha sucesso no mercado. E aí entra a descrição natural de um UX designer e passa a ser mais fácil explicar porque é que é interessante ter uma pessoa com esses skills na equipa. E depois é importante explicar que nem tudo é importante, algumas coisas é preciso deixar para mais tarde, temos de saber comunicar com developers e UX designers, com todos os restantes stakeholders, eventualmente até com investidores, todas as decisões que estamos a tomar, e aí é que passa a ser mais fácil explicar porque é que um Product Manager faz sentido ter uma equipa. E eu acho que a beleza de... E o resultado desta nossa conversa é precisamente que a interseção é extremamente positiva. Onde for possível, nem sempre é possível, os recursos são limitados, ter os dois papéis é útil, e podem acrescentar valor a trabalhar em conjunto. E de facto, são duas áreas que eu acho que neste momento são grandes possibilidades de carreira para quem se queira juntar. Há um crescimento muito grande da procura por UX designers, eu diria que mais do que designers, e mesmo o retorno salarial é maior para UX designers do que para designers. É óbvio que estamos a falar, estou a generalizar. E product managers, a mesma coisa. Há uma escassez brutal de product managers e sem dúvida que também estamos a precisar de mais educação nessa área. Sem dúvida que é uma área que vamos ver a crescer muito nos próximos tempos. Com isto, já ultrapassamos os nossos 40 minutos, que é aquilo que nós normalmente apontamos para o nosso podcast. Eu vou dar por terminada aqui esta fase de discussão do tema de intersecção de design, de UX design e product management. E vamos passar para a última fase, que é as recomendações. Começamos por ti, Tiago, como nosso convidado. Passo-te a palavra para tu recomendares aqui aos nossos ouvintes algo super interessante.
Quando vocês me disseram que poderia ser algo e não tinha que ser um livro ou nada em particular, de certa forma fico como toda a gente, que é, oh, que raio é que eu vou dizer, mas por outro lado fico assim um bocadinho entusiasmado, porque deixa-me falar de coisas que eu considero importantes e que muitas das vezes, lá está, as pessoas não têm disponibilidade mental para parar e pensar nelas. De há uns anos para cá, eu comecei a perceber o valor de duas coisas, da introspeção e da nossa capacidade de nos conhecermos a nós próprios, de nos percebermos e de nos compreendermos, e depois o inverso da medalha, que é a forma como comunicamos com os outros. E quanto melhor fizermos um, melhor fazemos o outro, que é uma coisa que à partida parece um bocadinho antagónico. E se há duas coisas que eu recomendaria e não uma, porque no fundo acho que fazem parte de melhores profissionais e melhores pessoas nos tornarmos, é fazer um duo de... escrevam um diário, as vossas próprias reflexões. Não é querido diário, hoje almocei um bife, mas as vossas próprias reflexões de o que pensam, o que é que vos preocupa, como se sentem, quase como se fosse um terapeuta a perguntar-vos. E é para vocês, não é para mais ninguém, e podem manter um caderninho e podem fechá-lo e dizer é vosso e mais ninguém vai ler aquilo. E para o outro lado, há um livro que eu gostava de recomendar. Foi um livro que me foi oferecido por uma pessoa que me é muito querida, que quando ela me o ofereceu, eu estava num mindset bastante diferente. Estava num mindset do empreendedor, ocupado, cabeça cheia, etc. E quando ela me deu aquilo, eu achei, lá vem mais uma vez este tipo de recomendação muito, muito emocional e muito, eu não tenho tempo para isto. Achava eu, de certa forma. Agradeci, obviamente, foi um belo presente. O livro chama-se Nonviolent Communication, de um senhor chamado Marshall B. Rosenberg. O senhor já faleceu. Há alguns vídeos dele a falar um bocadinho sobre as suas teorias e sobre a escola que criou de comunicação não violenta. E, inclusive, o título parece estranho, comunicação não violenta. Eu não sou violento, no geral. Pá, admiras-te. Admiras-te quando leres o livro e quando perceberes o quão pouco empático consegue ser a tua comunicação. Recomendo as duas coisas.
Perfeito. E agora, Martinho, passamos à tua recomendação.
Que hoje vou substituir a minha recomendação pelo Momento Cristina, que já começamos esta assinatura no último episódio. Mas antes disso, vou falar em relação a uma das recomendações de Tiago. Eu decidi ontem começar um Gratitude Journal, que é aquela a parte bonita, só das reflexões, só a parte da gratidão. Vamos ver se consigo seguir isso, mas de facto é uma coisa que tem sido cada vez mais recomendada e há estudos e investigação associada à importância de ter esses momentos de introspeção. Passando agora para o momento Cristina, recentemente viu-se nas redes sociais Twitter os influencers de Product Management, nomeadamente o C. Todd Lombardo, que é o autor do livro Product Roadmaps Relaunched, várias outras palestras, e também outros influencers, tentar trazer ao Basecamp, que é a empresa que recentemente tem vindo a partilhar muito conteúdo, nomeadamente o ShapeUp, que é a forma que lançou um livro sobre a forma como eles gerem os seus processos, em que não existem product managers. E, portanto, este momento, Cristina, tem a ver com estes influencers de product management a tentar explicar que o que muitas vezes eles escrevem como outras funções, a mais recente foi o Ryan Singer a tentar explicar o que era um systems designer, e foi Todd Lombardo a dizer que aquilo que ele queria era product manager, e para não fugir do termo. E, portanto, é este o momento, Cristina, deste episódio.
Eu acho que estás a ficar aqui com um produto dentro do produto. Vais ter que lançar um podcast dos teus momentos, Cristina. Isso é muito engraçado. Eu acho que o Shape Up arrisca-se a ser o livro mais lido por product managers que nunca foi feito para product managers. Eu acho que toda essa novela é muito engraçada. E estamos a terminar. Eu gostaria de agradecer ao Tiago por nos dar aqui o prazer de o ter connosco no Product on the Pedras. Tinha que fazer esta piada, Tiago. Era impossível acabarmos o podcast sem esta piada. Muito obrigado por teres participado. E muito obrigado, Martinho. Um abraço a todos. Acompanhem, deem sugestões e vemo-nos em breve.
Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Martinho. Até à próxima.